Olha, para quem nos ouve hoje, eu quero começar a nossa análise aprofundada com um cenário um bocado peculiar.
Cá estamos, manda.
Imaginem encontrar um canal de YouTube, certo? Com mais de 340 vídeos. E não são vídeos amadores gravados no quarto.
Pois nada disso.
Exato. É conteúdo altamente produzido, certos de debates em horário nobre, análises profundas em canais tipo a CNN, Portugal, a TVI. Estamos a falar de discussões sobre as maiores crises de saúde pública do nosso tempo.
O que, logo à partida, indica um nível de credibilidade enorme.
Sem dúvida, a qualidade é inegável. Mas depois, olhamos para o contador de subscritores e diz 65.
65? Uau!
65. E os vídeos mais recentes acumulam 2, 3, talvez 12 visualizações.
O que é fascinante.
É, não é? A primeira reação de qualquer especialista em marketing digital seria dizer que isto é um fracasso absoluto, uma perda de tempo. Mas e se este canal for, na verdade, a pegada digital de um dos cientistas portugueses mais influentes da atualidade?
A questão aqui é que isto subverte completamente a lógica daquela, economia da atenção em que vivemos hoje.
Exato, não é um influenciador à procura de patrocínios.
Nada disso. Não estamos a falar de alguém a tentar vender um produto. Este canal é, no fundo, um arquivo em tempo real do dever cívico de um investigador. E é isso que torna este caso tão intrigante.
É exatamente por isso que a nossa missão de hoje arranca com este mistério. Nós vamos dissecar o percurso, a investigação e a presença pública do Miguel Prudêncio.
Um nome muito forte na ciência em Portugal.
Claramente, nós fomos cruzar os dados do site pessoal dele, que é super exaustivo, com este tal canal de YouTube peculiar. E a ideia não é de todo ficar aqui a ler um currículo aborrecido.
Não, claro que não. A ideia é percebermos o ecossistema.
Isso, compreender como se constrói o perfil do cientista moderno, porque estamos a falar de um profissional que divide os dias entre instalações laboratoriais de segurança máxima e as cadeiras quentes dos estúdios de televisão em Portugal.
E repara que a transição entre esses dois mundos tão diferentes não é acidental. É, diria eu, uma exigência estrutural de como a ciência se faz hoje em dia.
Como assim?
Para percebermos o peso das palavras que este investigador diz na televisão nacional, nós temos, inevitavelmente, de descer ao nível celular.
Ao microscópio.
Literalmente, o trabalho que sustenta todo este perfil mediático foca-se num adversário biológico brutal, que é a malária.
A malária, que ainda é um dos maiores flagelos da humanidade.
Pois é, mas ele não investiga a malária de uma forma genérica. O grupo dele, o Prudêncio Lab, ataca uma vulnerabilidade muito específica do parasita Plasmodium. Focam-se na fase hepática.
Ou seja, no fígado. E eu gostava de mergulhar logo nessa biologia, porque a intuição comum, e eu incluo-me aqui, diz-nos que a malária é uma doença do sangue.
É o que toda a gente pensa.
Pois, é isso que causa as febres altas e, em última instância, a mortalidade. Mas a investigação desenvolvida neste laboratório, que opera lá no GIM, o Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular, não se foca nesse campo de batalha sanguíneo, pois não?
Não, de todo, o alvo primário deles é o fígado.
Eu estava a ler as fontes e a pensar na mecânica disto e ocorreu-me uma analogia. Vê lá se faz sentido.
Força.
É como se o parasita fosse um agente adormecido. Um mosquito pica a pessoa, o agente infiltra-se na corrente sanguínea, mas em vez de atacar imediatamente e alertar logo o exército de defesas do corpo,
Ele esconde-se.
exato, esconde-se silenciosamente nas infraestruturas do fígado. É tipo um campo de treino secreto antes do ataque principal.
Epá, essa analogia é perfeita. A mecânica dessa infiltração é de uma precisão absolutamente letal, porque o parasita, daquela forma inicial que nós chamamos de esporozoito, ele desliza pelas células do fígado sem as destruir logo.
Vai à procura do sítio ideal.
Nem mais. Ele procura a célula perfeita, aloja-se lá dentro e, a partir desse momento, inicia um processo de replicação massiva.
E o corpo não dá por nada.
Praticamente nada. É altamente silencioso. Um único parasita pode multiplicar-se em dezenas de milhares dentro de uma só célula hepática. Tudo isto sem acionar os grandes alarmes do nosso sistema imunitário.
Uau, dezenas de milhares.
Pois, e quando a célula finalmente rebenta e liberta este exército todo de uma vez no sangue, Epa, aí a infecção já tem uma vantagem tática esmagadora.
Lá está. Daí a lógica do laboratório se focar nesta fase específica, certo? A procura de intervenções antimaláricas e de fármacos vai para esta janela de oportunidade inicial.
Claro, porque se tu conseguires neutralizar o tal agente adormecido na base.
Antes dele se multiplicar.
Exatamente. Se o parares antes da replicação maciça, a doença nem sequer chega a manifestar-se no sangue. E é aqui que entramos numa das linhas de investigação mais pesadas do Miguel Prudêncio.
Que é a vacinação.
Sim, mas o desenvolvimento e a otimização de uma vacina com esporozoítos inteiros.
Ah, isso é super interessante, porque virou do avesso muita da intuição que nós, o público em geral, ganhamos sobre vacinas recentemente com a pandemia, não é?
Completamente. O paradigma mais falado hoje em dia, tipo com o RNA mensageiro, ou as subunidades proteicas, passa por isolar uma única proteína do vírus ou bactéria.
É como se fosse um retrato robô do invasor.
Boa, sim. Dás o retrato robô ao sistema imunitário e ele que se prepare. Mas a abordagem com os esporozoítos inteiros propõe usar o organismo completo do parasita Plasmodium.
Só que atenuado.
Exato. Vivo, mas enfraquecido para não causar a doença.
Portanto, seguindo a nossa analogia, em vez de mostrar apenas o retrato robô, nós entregamos o espião inteiro, mas algemado e desarmado.
É mesmo isso.
Mas opa, qual é a vantagem biológica de fazer isso? Quer dizer, parece-me que submeter um laboratório a um processo de manusear parasitas inteiros é muito mais perigoso e complexo, não?
É um pesadelo logístico, garanto-te. Mas a vantagem está na riqueza da resposta do nosso corpo. Um organismo inteiro apresenta centenas, se calhar milhares de alvos diferentes ao nosso sistema de defesa.
Ah, claro.
Não é só uma proteína.
Nem mais.
O sistema imunitário aprende a reconhecer múltiplas proteínas de superfície, a estrutura física do parasita, até os próprios padrões de movimento dele.
Ganha um conhecimento muito mais aprofundado do inimigo.
Exato. E sugere uma memória imunológica muito mais robusta. Fica polivalente. O corpo torna-se capaz de interceptar o parasita real com uma eficácia brutal quando ele tentar invadir o fígado.
O problema é o processo até lá chegar.
Pois cultivar, purificar e atenuar milhões de parasitas inteiros num laboratório para injetar em humanos com segurança total é tecnicamente um desafio gigantesco.
E é engraçado referires isso, porque é aqui que os elementos mais densos daquele currículo que lemos começam a fazer todo o sentido para mim.
Estás a falar das infraestruturas?
Sim, no site menciona-se o trabalho extenso em instalações BSL-3. Para quem não está familiarizado, BSL-3 significa Laboratórios de Biossegurança de Nível 3.
Que não é de todo uma brincadeira.
Nada mesmo. Fala de competências avançadas em experimentação animal e modelos de infecção. E para quem nunca viu o ambiente destes, nem num filme, a realidade física de um BSL-3 é super opressiva.
É muito intenso.
Estamos a falar de salas com pressão de ar negativa, sabes o que é isso? A pressão do ar garante que nada, mas mesmo nada, escapa para fora quando uma porta se abre.
Exato. O ar flui sempre para dentro. E tens os sistemas de filtragem HEPA duplos. Os investigadores têm de usar fatos de proteção integral.
Pois é. Imagina passar horas a fio agarrada a pipetas num ambiente claustrofóbico destes, a testar a eficácia destes esporozoítos atenuados em modelos animais.
Requer um nível de disciplina quase militar. Um pequeno erro pode comprometer anos de trabalho ou até a segurança.
Mas sem esses passos, sem esse rigor, a ciência é só ideias no papel, de certo?
É apenas literatura científica. O rigor destes protocolos todos e a validação em animais são literalmente as únicas pontes fiáveis entre teres uma hipótese brilhante e teres um tratamento seguro que podes dar a uma pessoa.
E convém referir que dominar estes processos super complexos não acontece de um dia para o outro.
Não. Exige anos de especialização.
E a cronologia que nós vimos reflete isso. O Miguel fez o doutoramento no Reino Unido, na University of East Anglia, ali no ano 2000. Depois passou por um pós-doutoramento nos Países Baixos, na Universidade de Leiden. Só regressou a Portugal em 2004.
Que foi quando arrancou com a investigação da malária no atual GMIA.
Exato, e repare, essa circulação internacional é fundamental, não
É
é?
um momento de excelência. É lá fora, nestes grandes centros, que os cientistas adquirem o domínio absoluto destas tecnologias de ponta.
Mas agora vamos a um ponto que me fez confusão. Porque ter um laboratório altamente produtivo, assumir o papel de investigador principal desde 2024, epá, e publicar mais de 160 artigos científicos,
É obra.
é o topo da montanha para a esmagadora maioria dos biólogos. É consagração académica pura. E ele ainda complementa isso a formar novos médicos como professor associado, convidado na Faculdade de Medicina de Lisboa.
Sim, uma carreira académica increpreensível.
Só que, ao explorar o site dele, nós tropeçamos num vocabulário que parece saído de um universo completamente diferente do das pipetas.
O mundo corporativo.
Exatamente. Fala-se em patentes, em empreendedorismo e que ele é membro fundador da Hoplavac, uma empresa spin-off lá do Instituto.
O que nos empurra diretamente para a dura realidade económica do desenvolvimento de vacinas.
E aqui eu tenho de colocar o dedo na ferida, porque para quem nos ouve isto pode soar estranho.
Vamos a isso.
Há um atrito natural, às vezes quase filosófico, entre a academia pura e o mundo dos negócios. A academia quer partilhar conhecimento de forma livre. O negócio quer fechar esse conhecimento com patentes.
É uma tensão clássica.
E pior, nós estamos a falar de malária, uma doença que afeta de forma desproporcional as populações mais vulneráveis nos países em vias de desenvolvimento.
Em África, principalmente.
Pois, bloquear esta inovação tecnológica com patentes não é perigoso? Canalizar isto através de uma empresa privada, uma spin-off, não corre o risco de criar logo uma barreira financeira para as pessoas que mais precisam destas curas?
Olha, essa é uma objeção extremamente válida. É frequentemente o epicentro de qualquer debate ético e financeiro na saúde global. Mas a mecânica de como a ciência é financiada obriga-nos a olhar para o outro lado da moeda.
Convence-me então. Como é que se justifica?
No ecossistema de desenvolvimento de medicamentos, nós temos uma fase infame que é conhecida no meio como o Vale da Morte.
O Vale da Morte? Soa dramático.
E é. É o abismo financeiro que separa os testes bem-sucedidos em ratinhos, que são financiados por bolsas estatais ou académicas.
Que já são difíceis de conseguir?
Sim, mas são trocos comparados com o que vem a seguir. O abismo separa isso dos ensaios clínicos em humanos de fase 3.
Ah, claro. Testar em milhares de pessoas.
Exatamente. Esses ensaios custam dezenas ou até centenas de milhões de euros.
Portanto, é o limite físico e financeiro até onde o dinheiro das universidades consegue chegar.
Precisamente. Bate no teto. Sem a proteção de propriedade intelectual que te é garantida por uma patente, repara, nenhuma entidade de capital de risco ou organização filantrópica vai injetar 100 milhões de euros na tua ideia.
Porque precisam de garantias de que não vão ser copiados amanhã.
Claro. A patente, neste contexto super específico da biotecnologia para doenças negligenciadas como a malária, não funciona como um muro para excluir os pobres. Funciona como um ativo. É uma garantia financeira.
Ah, entendi. Portanto, a tal spin-off, a Hoplavac.
A fundação da Hoplavac é o veículo legal e corporativo absolutamente necessário para ele conseguir atrair esse grande investimento. A empresa é a ponte desenhada para atravessar o tal Vale da Morte.
É a única forma de garantir que aquela biologia celular super complexa que foi estudada nas salinhas BSL-3 ganha escala industrial e chega realmente ao terreno.
Sem isso, morria na gaveta do laboratório, por muito genial que fosse o artigo científico.
Visto por esse prisma, o investigador tem de se transformar, de certa forma, num tradutor.
Completamente.
Deixa de ser suficiente ele publicar na revista Nature ou na Science. Torna-se imperativo redigir patentes que resistam ao escrutínio feroz dos advogados.
E fazer pitches, aquelas apresentações curtas para convencer fundos de investimento em salas de reuniões.
A ciência deixa de ser apenas o momento do eureka da descoberta e passa a englobar toda a cadeia de abastecimento para que essa descoberta veja a luz do dia.
É uma evolução brutal do papel do cientista.
O que nos conduz de forma muito fluida à terceira dimensão do perfil do Miguel Prudêncio, porque, repara, a patente e a empresa resolvem o problema do dinheiro e da produção numa fábrica.
Certo.
Mas depois falta o consumidor final, falta a sociedade em si. E como nós percebemos recentemente de forma tão amarga, é impossível inocular uma vacina no braço de uma pessoa que não confia na seringa.
Ora, nem mais. E é aqui que regressamos àquele canal de YouTube peculiar e a todo o trabalho dele de ligação entre ciência e sociedade.
Exato. Nas informações que compilamos do site dele, existe um destaque gigantesco para algo chamado Science and Society Outreach, focado de forma muito profunda na literacia sobre vacinas.
Há uma preocupação genuína de chegar às pessoas.
Há mesmo. Vemos menções ao desenvolvimento de um mapa de vacinas. Há parcerias super curiosas, tipo com uma ilustradora, a Inês Sinões.
O que é genial. Usar o desenho visual para traduzir biologia complexa.
Sem dúvida. Tudo isto revela uma intenção muito clara de desmontar aquele jargão científico impenetrável. Mas o canal de YouTube, que se chama @migprud1, é a verdadeira cápsula do tempo deste esforço de comunicação dele.
Eu acho que é fascinante analisarmos a mudança de paradigma que ocorre na carreira destes investigadores do topo quando rebentam crises agudas.
Refere-te à pandemia?
Sim, principalmente. Porque, repara, durante quase 20 anos, o foco principal de vida dele, o parasita a destruir, era o Plasmodium da malária.
Era o inimigo número um.
Mas a pandemia de Covid-19 veio demonstrar de forma brutal que existe um patogénio alternativo que se reaplica a uma velocidade assustadora, muito superior à de qualquer vírus.
A desinformação.
A desinformação. O ruído nas redes sociais.
É o verdadeiro vírus do século XXI. E a resposta a essa nova ameaça não se faz com batas brancas e pressão negativa no laboratório, pois não?
Não. Faz-se em ecrãs panorâmicos e estúdios bem iluminados.
A cronologia mediática que está documentada naqueles 340 vídeos é intensa. Vemos o Miguel primeiro a integrar a Task Force de Diagnóstico da SARS-CoV-2, lá do Instituto.
Uma resposta imediata no terreno.
E depois vem o arquivo. O canal tem aparições regulares no TVI Jornal Nacional, na CNN Domingo, CNN Primetime, CNN Arena e, recuando até mais longe, até 2025, participações em programas matinais e informativos na RTP1.
E ao analisarmos o conteúdo pesado dessas intervenções, fica logo muito claro por que razão o tal número de subscritores no YouTube é irrelevante.
Ah, sim.
Os tais 65.
Pois.
O YouTube, para este investigador, não é a plataforma de emissão primária. É apenas o armazém. O sótão digital.
Claro, o impacto primário já aconteceu.
Já ocorreu na televisão em sinal aberto e nos canais de cabo de grande audiência. Nós estamos a falar de alcançar centenas de milhares de pessoas em direto no país inteiro.
Portanto, o facto de os vídeos terem 2 ou 3 visualizações na internet significa apenas que ele não se chateou a otimizá-los para o algoritmo.
Exatamente. Foram otimizados para informar o cidadão comum, aquele que está a jantar e olhar para a televisão às 8 da noite.
Mas não deixa de haver uma ironia enorme nisto. Nós estamos tão, mas tão condicionados a validar a autoridade de alguém pelo número de likes ou seguidores no Instagram ou no YouTube, que, paradoxalmente, a métrica digital falha redondamente em capturar a verdadeira influência de alguém.
Falha redondamente. Aqueles 340 vídeos não são conteúdo para fazer scroll rápido.
Não.
Representam centenas de horas em que este especialista foi chamado de urgência para traduzir a complexidade de coisas como taxas de incidência, eficácia do RNA mensageiro, a dinâmica da imunidade de grupo.
E tudo isto para uma população que estava em muitos momentos paralisada pelo medo ou completamente inundada em confusão pelo ruído dos comentadores de bancada. E essa presença tão assídua nos meios de comunicação, epá, não sei se concordas, levanta-me também uma questão mais estrutural sobre como funcionam os laboratórios modernos de alto nível.
Ah, em termos de gestão de tempo?
Claro. Quando o investigador principal está fechado no estúdio da CNN às 10 da noite de domingo, quem é que está a monitorizar a replicação dos tais esporozoítes lá no BSL-3?
É uma excelente observação. A realidade é que a ciência de ponta é hoje um desporto de equipa de altíssimo rendimento. Não é o gênio solitário.
Tem de haver uma estrutura gigante por trás.
A equipa do Prudencio Lab opera como uma máquina perfeitamente oleada. Isso permite que a figura de proa assuma esta responsabilidade cívica tremenda de ir para a televisão educar o público, sabendo que a retaguarda está segura.
E o capital de confiança que ele transmite ali no ecrã da nossa sala não vem do vazio. É diretamente subsidiado pelas décadas de trabalho rigoroso naqueles bastidores invisíveis.
Sem dúvida. É o peso invisível da prova a validar cada minuto de antena que ele tem.
E isso altera muito, de forma fundamental, a maneira como nós devemos interpretar a figura de um especialista sempre que ligamos o telejornal.
Tem muito mais cabedal do que parece à primeira vista.
Sintetizando assim as camadas todas que desconstruímos hoje, epá, torna-se evidente que a definição moderna de excelência científica é ser triglota.
Triglota. Gosto da expressão. Explica lá.
Um cientista de topo, hoje em dia, tem de dominar 3 idiomas distintos com a mesma fluência para ter impacto real.
Começando, obviamente, pelo idioma da ciência.
Exato. A linguagem profundamente técnica da imunologia celular desenhada para comunicar com os seus pares da comunidade científica internacional. Aqueles 160 e tal artigos.
Confere. E o segundo idioma seria o corporativo.
O da propriedade intelectual, aquela linguagem um bocadinho mais fria e estratégica de como formar empresas, captar fundos, negociar com capital de risco para viabilizar a produção e ultrapassar o vale da morte.
Que é onde a Roplavac entra.
Isso. E, por fim, termina com o terceiro idioma, que é a linguagem empática e descodificada das audiências de massas.
A linguagem da televisão.
A linguagem necessária para combater o medo, para combater a iliteracia num painel televisivo de domingo à noite. É a união destas três vertentes que constrói o modelo do cientista altamente influente de hoje.
É verdade. A ausência de qualquer uma delas deixaria a equação incompleta. Se falta uma, a coisa cai por terra.
Ou a ciência não é compreendida, ou não é financiada, ou simplesmente não é aceita por quem a deve receber no braço.
Esse ecossistema todo exige uma capacidade de adaptação que, reparem, notável. Porque as ferramentas que geram a tal desinformação estão a ficar mais sofisticadas, a um ritmo que nos devia alarmar a todos.
Estás a pensar na tecnologia e nas redes?
Estou a pensar em tudo. A necessidade de termos vozes humanas com autoridade comprovada no terreno, malta que traga aquela credibilidade de anos e anos a pipetar na bancada laboratorial para o centro do debate público, epá, nunca foi tão urgente como agora.
O que nos leva, de certa forma, a uma reflexão final que gostava de partilhar com quem nos ouve. Algo para levarmos connosco, para além de pensarmos em expor aos uítos escondidos no fígado e em patentes milionárias.
Qual é a tua visão sobre isso?
Nós estamos a caminhar a passos largos para um futuro quase totalmente mediado por inteligência artificial. Estamos a falar de modelos de linguagem que, num futuro próximo, conseguirão ler 160 artigos científicos em poucos segundos.
E cruzar dados infinitos sobre a fase hepática da malária.
Exato. E depois geram um sumário perfeito, maravilhoso, traduzido para qualquer idioma do mundo com a máxima clareza e sem o mínimo sotaque. A tecnologia poderá, a muito breve trecho, assumir por completo o papel da tradução técnica.
É um cenário muito provável.
Mas se a máquina consegue explicar a biologia de uma forma tão incrivelmente eloquente, será que a presença física, a presença humana daquele cientista ali no telejornal vai tornar-se obsoleta?
É uma grande provocação.
Ou será que vamos descobrir que, perante uma crise de saúde real e assustadora, o que nos faz mesmo arregaçar a manga da camisa para levar uma vacina não é apenas a clareza técnica da informação, mas sim a confiança visceral e emocional em quem a transmite?
A empatia humana que um robô não simula.
Pois, talvez a verdadeira função do especialista no ecrã do futuro não seja sequer a de explicar os dados complexos, seja, antes de mais, a de emprestar a sua humanidade, as suas olheiras e a sua biografia para nos provar a todos que a ciência continua a ser feita por pessoas, para salvar pessoas.
Fica uma excelente reflexão para o nosso público.
Fica mesmo. E com isto chegamos ao fim de mais uma análise aprofundada. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima.